Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
Olá, ouvintes da Rádio USP. Mais uma vez, por Skype, estamos aqui numa conversa com o professor Luiz Carlos Pinheiro Machado Filho, que é docente da Universidade Federal de Santa Catarina. Luiz Carlos, é um prazer muito grande tê-lo aqui no nosso programa na Rádio USP. E começamos a nossa conversa pedindo que você fale um pouquinho sobre a sua formação e sua trajetória de vida aí, profissional tão rica.
Certo. Boa tarde. É uma alegria muito grande, uma honra estar aqui também com você, José Marcelino. E, bem, a minha vida profissional, eu cursei agronomia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, me formei em julho de 80, depois eu fiz mestrado também na mesma universidade, na área mais voltada para a área de produção animal, na verdade, nutrição de ruminantes, e iniciei já muito novo, com 25 anos, eu iniciei como professor da Universidade Federal de Santa Catarina. E desde então eu tenho trabalhado no Departamento de Zootecnia e Desenvolvimento Rural da Universidade Federal de Santa Catarina. Quando, durante esse período, eu fiz o meu doutorado na Universidade de Guelph, no Canadá, voltado a comportamento animal e bem-estar animal, e, posteriormente, eu tive a oportunidade de fazer dois pós-doutorados noutras universidades canadenses também, um em criação animal agroecológica e outro em bem-estar animal. Então, basicamente, a minha formação é de agronomia, mas eu trabalho mais com a produção animal sustentável, mais voltada à agroecologia e ao bem-estar animal.
Bom, então vamos falar um pouquinho agora sobre o atual modelo de produção de carne, que é no Brasil, mas acho que segue um padrão mundial também. Eu posso dizer, Luiz Carlos, que esse modelo, do ponto de vista ambiental e talvez até econômico, ele não é sustentável no longo prazo?
Pode dizer sim, ele não é sustentável. A agricultura tem sido considerada, em alguns países, mais poluidora do que a indústria, pela quantidade de agrotóxicos utilizados, né, químicos, não só agrotóxicos, mas também uma quantidade, às vezes, exagerada de fertilizantes, que leva à poluição, a eutrofismo de rios e uma série de problemas, né? Então, essa agricultura, ela realmente é dominante, ela resulta em alta produtividade, mas ela demanda muita energia fóssil, muitos recursos naturais e tem como consequência um impacto ambiental muito forte.
Do ponto de vista de custo também, quer dizer, quando a gente pensa, né, a gente tem sempre acompanhado aí na grande mídia e na área mais especializada, quer dizer, a quantidade de água que é usada para produzir um quilo de carne, né? A própria questão do metano, né, dos ruminantes, será que você poderia comentar um pouquinho sobre essas questões?
Sim, eu poderia, claro. Do ponto de vista econômico, né, quem ganha dinheiro com a agricultura, e na verdade não é o produtor, não é o agricultor. São aqueles que vendem para o agricultor e aqueles que compram do agricultor. Essa, infelizmente, é a realidade. E essa realidade ela pode ser verificada da seguinte maneira: se você observar qualquer atividade agrícola do mundo e qualquer país do mundo, à exceção de Cuba, você vai ver que em todos os países, numa série, vamos dizer, de 20 anos, com uma manutenção de igual produção, o número de produtores reduz tremendamente. Eu vou lhe dar um exemplo. Os Estados Unidos tinha, na década de 40, depois da reforma agrária feita lá nos anos 30, no New Deal, agora estão falando de novo no New Deal com essa pandemia, né? Os Estados Unidos tinha aproximadamente 4 milhões e meio de propriedades que produziam leite no país, e uma população que era um terço da população que é hoje. Atualmente, os Estados Unidos têm uma produção de leite muito superior à que tinha na década de 40, 50, e o número de produtores de leite nos Estados Unidos é em torno de 40 mil. Então, veja que a redução foi de 4 milhões e meio para 40 mil. Isso é uma redução muito forte. Mas isso não acontece só nos Estados Unidos, isso acontece no Canadá, isso acontece na Dinamarca, no Brasil. em praticamente todos os países. Como eu trabalho mais focado para a produção de leite, olha que interessante, eu fiz uma comparação pegando 5 países que, em termos gerais, produzem a leite à base de pasto. Brasil, Argentina, Austrália, Nova Zelândia e Uruguai. E comparei com 5 outros países que produzem leite, são bons produtores de leite, confinado. Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Israel e, se não me falha a memória, França. Eu comparei esses países em termos de produtividade. A produtividade, produção de leite por vaca ano, dos países que têm o confinamento, ela é muito superior, é em torno de 8 a 9 mil quilos de leite por vaca ano, enquanto que a produtividade dos países à base de pasto é em torno de 3.500 quilos, 4 mil quilos de leite por vaca ano. Só que o custo do leite desses países que produzem confinado é o dobro. Então, nós temos aí uma questão realmente de paradigmas. Ou você vai fazer uma produção visando altíssima produtividade por animal a um custo alto, e isso resulta num produto de maior preço para o consumidor e uma margem mais apertada para o produtor, ou você vai produzir o mesmo produto com uma produtividade um pouco menor, mas a um custo muito menor. E o que é interessante também, nós temos um trabalho realizado, publicado há uns 2, 3 anos atrás, exatamente que a gente avalia o problema da emissão de carbono, do estoque de carbono no solo em função do sistema de produção. E nós comparamos um cenário que é a produção de leite à base de pasto, um pastoreio racional Voisin, e a produção de leite à base de grão, que seria o animal confinado, e a produção de milho e soja, ou a produção de pastagem. E nós chegamos às seguintes conclusões. Em primeiro lugar, a pastagem estoca muito mais carbono no solo do que a lavoura, mesmo a lavoura em plantio direto. Então, essa é uma discussão que existe sobre a emissão dos ruminantes. Um dos argumentos das pessoas que são contrárias à produção animal é exatamente a quantidade significativa de emissão que os ruminantes produzem. Então, por exemplo, segundo dados da FAO, 40% dos gases de efeito estufa produzidos pela agricultura vem das emissões da fermentação entérica, ou seja, vem da emissão do ruminante. Porque o ruminante, a vaca, a cabra, o búfalo, eles têm uma câmara de fermentação antes do estômago. O estômago deles é subdividido em 4 compartimentos. Então, é por isso que eles conseguem se alimentar de pasto, porque eles têm uma simbiose com os micro-organismos do rumen que digerem a celulose e transformam a celulose, que nenhuma enzima animal é capaz de quebrar, em nutrientes que eles podem absorver dentro do rumen. Então, isso é fantástico. Só que essa fermentação, ela tem emissão, como toda fermentação. Então, o ruminante está permanentemente erutando, né, arrotando gases. E esses gases, eles são 40% do total das emissões na agricultura. Acontece que a vaca, quando ela come o pasto, né, o pasto faz fotossíntese. E ao fazer fotossíntese, ele sequestra carbono da atmosfera e guarda no solo como carbono orgânico no solo. Então, a conta da emissão, ela não é uma conta de mão única. Ela é um balanço, é um ciclo do carbono. Então, você tem que ver o que é emitido e o que é capturado no processo produtivo, né, e qual o resultado disso. E hoje já tem vários trabalhos mostrando, tem um trabalho norte-americano, por exemplo, que compara a produção de carne bovina a pasto num sistema desse tipo do pastoreio racional Voisin com o confinamento. E eles chegam à conclusão de que, primeiro, a emissão da vaca a pasto ou do boi a pasto é superior à emissão do boi confinado, porque o boi confinado ele come mais grão do que pasto e, portanto, o tipo de fermentação libera menos carbono do que a fermentação do pasto. Entretanto, o sequestro de carbono que a pastagem realiza, quando você vai ver o balanço dos dois sistemas de produção, o sistema de produção a pasto tem um resultado de 6 quilos de carbono sequestrado por quilo de carne produzida, e o confinamento tem 6,5 kg de carbono emitido por quilo de carne produzida. Então, num sistema, você produz carne e reduz o aquecimento global, e no outro sistema, você produz carne e aumenta o aquecimento global. Então, quando se fala em produção animal, é preciso separar o joio do trigo. Da mesma maneira, quando se fala da agricultura. Ninguém pode ser contra a produção de alimentos. Ninguém pode ser contra a agricultura. Agora, eu posso achar que existem modelos de produção agrícola que são melhores do que outros, sob vários aspectos. Então, depende sobre qual aspecto você vai examinar o problema. Se você vai examinar o problema sob o aspecto puramente econômico, bem, então, talvez o melhor negócio seja a soja. Mas é como eu digo para os meus alunos. A gente não pode analisar um assunto estritamente pelo ponto de vista econômico. Senão, eu vou ser contrabandista, eu vou ser traficante, dá muito mais dinheiro do que trabalhar honestamente, não é verdade? Então, a baliza econômica ela é fundamental, mas ela não deve ser exclusiva. Então, que outras balizas, na minha opinião, a gente deve ter para avaliar um sistema de produção? Uma delas, que é fundamental, é a ambiental. Nós moramos num planeta que tem 7,5 bilhões de habitantes, onde nós temos aproximadamente 0,6 hectares de terra agrícola por habitante. Então, é uma superpopulação. Na natureza, quando ocorre uma superpopulação, ela entra em colapso. Ela entra em colapso e reduz a sua população, né, e um novo equilíbrio se estabelece. Só que nós, humanos, temos a capacidade de manipular a natureza, de controlar vários fatores. Então, nós conseguimos produzir alimento numa escala formidável, que é impensável na natureza. Por exemplo, o galinheirozinho que eu tenho aqui na roça, depois que eu botei o galinheirozinho, eu observei, porque eu mudo o galinheirozinho todo dia de lugar, eu observei que todo dia de manhã, duas saracuras saem do mato e vêm timidamente ao lado do galinheiro, comer os restos que as galinhas não comeram. A saracura é um animal extremamente tímido, arisco. Para ela sair do mato e vir num campo aberto para forragear ao lado do galinheiro, é porque aquele alimento tem muito valor para ela, né? Então, veja bem, nós estamos fornecendo para galinhas domésticas, né, um alimento que na natureza elas não encontrariam com esta qualidade e abundância, né? Então, da mesma maneira, oferecemos para a humanidade. Então, nós conseguimos manter essa superpopulação, mas nós chegamos num nível de uso dos recursos que as coisas têm que começar a ser mais racionalizadas, mais controladas, usadas com mais parcimônia para garantir que as gerações futuras possam continuar se alimentando e utilizando os recursos do planeta.
Muito bem, professor. O senhor trouxe elementos, acho que fundamentais, né, muito claros, didáticos para o grande público, que, na verdade, quer dizer, temos que pensar modelos de longo prazo, né? Quer dizer, não dá para pensar porque a sociedade não é para ser consumida hoje, nós estamos pensando em várias gerações. E o senhor disse que, na verdade, é uma mudança de paradigma, né? E nessa mudança de paradigma que eu acho que entram conceitos como o pastoreio racional voazan, o bem-estar animal. Então, caminhando agora para a reta de fechamento do programa, talvez explicar um pouco o que seria, né, esse novo modelo, essa nova forma de pensar e praticar, né, a agricultura e a pecuária.
Então, uma das balizas de qualquer sistema de produção animal é o bem-estar animal, né? Hoje, nós já sabemos, a ciência já tem muito claro que os animais são seres sencientes, que eles têm sentimentos, que eles sofrem, não é? Você veja que é possível, tem trabalhos publicados sobre depressão em vaca. Vaca entra em depressão? Sim, entra. E eu tenho certeza que, por exemplo, essas porcas que passam a vida inteira dentro de uma jaula, elas têm uma vida horrível. Elas estão sempre deprimidas, sempre com um sofrimento muito, muito grande. Então, o bem-estar animal é um pré-requisito ético. Não é correto nós, humanos, domesticarmos os animais termos esses animais total e completamente sob nosso controle e submetermos a uma condição de vida que nós sabemos que é de sofrimento. Então, isso é uma questão ética, para mim, é fundamental. Para mim e para muitas pessoas hoje já. A outra questão é sobre a criação animal sustentável ou agroecológica, né, é que deve haver um sistema de rotação de culturas, né, um sistema de sucessão vegetal, de plantio direto, de uma redução progressiva até ausência do uso de produtos de síntese química, de respeito à cultura da agricultura, do agricultor, da agricultura familiar, do camponês. Então, todas essas questões, elas devem, na minha opinião, estar embasando um novo paradigma de produção, aonde a produtividade também é fundamental. Porque, veja, se tem um número que são 0,6 hectares de área agrícola por habitante no planeta. Agora, nós temos uma quantidade de área de pastagem no planeta, que a maioria são pastagens naturais, já existentes, são ecossistemas existentes, não são criados, né? Que se fossem utilizadas com maior racionalidade, com melhor manejo para a produção animal de ruminantes, não seria necessário confinar uma vaca ou confinar uma ovelha, né? Um ruminante, um animal ruminante. Inclusive, o manejo mais racional da pastagem, ele leva a uma menor emissão de gases de efeito estufa. Nós temos um trabalho que, aliás, foi publicado agora, esse mês, mostrando exatamente isso, que a pastagem, quando é colhida pelo animal no seu ponto ótimo de corte, que é um dos princípios do pastoreio racional Voisin, ela não só tem uma maior produtividade por área, como também ela tem uma menor emissão de gases de efeito estufa, porque ela tem mais digestibilidade, menos fibra. Então, o pastoreio racional Voisin é exatamente um sistema de produção animal a pasto, onde nós procuramos manejar o complexo solo-planta-animal de maneira a utilizar as pastagens em rotação, observando o tempo de repouso para a pastagem se recuperar e ter uma alta produtividade, no entanto, cortando o pasto sempre utilizando no seu momento de maior qualidade. E o próprio dejeto animal, pela concentração, os animais ficam mais ou menos um dia em cada parcela, então uma grande concentração animal por um curto espaço de tempo. E isso leva a uma grande dejeção de fezes e urina numa pequena área, e depois essa área fica sem animais por 40 dias, 30 dias, né? Esse tempo é variável. Então, essa concentração de dejetos leva a uma vida, uma ativação da vida do solo, né? E isso resulta em uma melhora gradativa da fertilidade do solo, que hoje é um dos grandes problemas da agricultura, é perda de solo.
É, erosão, né, professor? Ela está para todo lado. O que eu queria, assim, o tempo vai espremendo um pouquinho, mas que o senhor comentasse, assim, esse modelo, ele é viável para pequenos produtores? Quer dizer, existem já experiências interessantes no Brasil nessa perspectiva?
Olha, a produção animal agroecológica, em primeiro lugar, é interessante que ela esteja integrada com a produção vegetal agroecológica, né? É um princípio mesmo da agroecologia. Você veja que não existe nenhum ecossistema no planeta que não exista o componente vegetal e animal junto, porque exatamente o animal é capaz de utilizar o vegetal, a celulose, reciclar e ter o dejeto que é o fertilizante natural. E esse sistema de produção ele pode acontecer em qualquer tamanho de área. Pode ser numa propriedade de 3 hectares, pode ser numa propriedade de 3 mil hectares. Isso não é uma limitação e é uma questão que nós abordamos no livro que o meu pai e eu publicamos, A Dialética da Agroecologia. É exatamente isso, que é preciso pensar em produção em escala. Isso não quer dizer a defesa do latifúndio de maneira alguma. Isso quer dizer que nós estamos pensando no planeta, em 7 bilhões e meio de habitantes. Então, é uma questão apenas de planejamento e de modelação. Não é possível fazer uma lavoura agroecológica de 500 hectares, por exemplo. Por que não é possível? Porque isso violaria todos os princípios da agroecologia, começar pelo monocultivo numa área desse tamanho. Agora, é possível, em 500 hectares, você fazer uma produção, cultivos variados, né, e em rotação, incluindo aí o componente animal, isso é plenamente possível e já é feito. É, com relação ao sistema chamado pastoreio racional Voisin, que eu falava de criação de bovinos, né, ovinos, bovinos, nós temos experiência com esse sistema em todas as regiões do planeta. Nós temos experiência com ovinos na Patagônia, nós temos experiência com bovinos na América Central, com gado de corte, gado de leite, com búfalo, no Brasil, em todas as regiões, né? É na Argentina, no Uruguai, enfim, na França, nos Estados Unidos, no Canadá, na Espanha, na Itália, em vários países do mundo esse sistema já existe. E para concluir, um argumento que eu gosto de utilizar sobre a viabilidade de adotar um outro paradigma na produção agrícola é que a Dinamarca, que é um dos países mais desenvolvidos do mundo, com o melhor IDH do mundo, tomou uma decisão de que toda a sua produção agrícola será orgânica, será agroecológica. Então, eu não acredito que eles são tolos, né? E não acredito que eles querem morrer de fome. Então, se isso é possível num país inteiro, por que não é possível numa propriedade? Agora, claro que para que isso ocorra, é preciso mudar muitas coisas. E a primeira coisa que tem que mudar é a cabeça da pessoa.
Concluído, professor. Quer dizer, nós estamos vivendo em meio a uma pandemia, né? Uma pandemia que faz lembrar a gripe espanhola, né? E outras grandes tragédias mundiais. Eu queria que rapidamente, aí tem mais um, dois minutos, né? O tempo é curto. Se eu comentasse um pouco, será que isso vai pelo menos ajudar a mudar essa mentalidade? Quer dizer, o mundo que vem pós-pandemia, será que a gente pode pensar que o homem vai ter um pouquinho mais de juízo?
Bem, toda experiência humana, né, ela resulta em algum tipo de aprendizado. Embora que aqui no Brasil a gente tenha demonstrações cabais que tem gente que nunca aprende. Mas, enfim, né, a esperança a gente sempre tem. Eu vejo que, com relação à pandemia, eu queria fazer um comentário, que é o seguinte. A gripe aviária, ela veio muito mais dos confinamentos de frangos e de galinha do que de qualquer outra coisa. Então, esses confinamentos que nós promovemos de animais intensivíssimos, super intensivos, eles são muito perigosos para ver uma transformação de vírus. Eu não entendo disso, mas eu sei que isso é perigoso. Então, até mesmo do ponto de vista da pandemia, seria interessante nós refletirmos sobre os sistemas de produção animal e procurar sistemas de produção animal mais sustentáveis, mais brandos, né? Com menores densidades, com mais bem-estar animal, com menor gasto energético, com melhor economicidade e tudo mais. Com relação às mudanças que nós faremos, eu lhe diria o seguinte: o ser humano não muda porque quer, ele muda porque precisa. E a humanidade vai ter que mudar, porque não é possível, não há recursos no planeta. Tem um trabalho publicado, se não me falha a memória, na Nature, o ano passado, que diz o seguinte: para que toda a humanidade tiver o padrão de vida da classe média norte-americana ou da classe média alta brasileira, seriam necessários 6 planetas. Então, nós temos que agradecer de joelhos aos milhões de indianos e africanos e asiáticos que vivem na miséria, porque à custa da miséria dele, que nós vivemos com 3, 4 carros, nós não, né? Não eu e você, mas enfim, a classe média alta, com 3, 4 carros na garagem, com 3, 4 apartamentos e tudo mais. Entretanto, esse mesmo trabalho verificou que alguns países têm condições de manter um padrão de vida adequado da sua população, utilizando os recursos que cabem no nosso planeta. Então, qual é a saída? Bom, uma saída que, inclusive, está sendo aventada pelos norte-americanos, tem projetos nesse sentido, é fazer uma enorme nave espacial, botar todos os multimilionários ali dentro, né, que é em torno de 0,1% da população, e mandar essa gente para o espaço e manter aqui na Terra, como num filme de ficção científica, uma polícia, um exército com alguns privilégios para massacrar o restante da população e fazer essa população produzir para essa elite que vai estar lá no espaço, Né? Esse é um quadro meio fantástico, mas... Né? E a outra possibilidade é o seguinte, nós vamos ter que dividir melhor os recursos, vamos ter que utilizar com mais racionalidade, né? E vamos ter que distribuir renda e riqueza. Não tem outra alternativa. Porque, por exemplo, essas coisas que acontecem todo dia que a gente vê na mídia, mesmo com essa pandemia, gente se indo de barco da África para a Europa, querendo entrar na Europa, essas pessoas estão desesperadas. Quem se joga numa aventura dessas é porque para ele morrer ou continuar a vida que ele tem é a mesma coisa. Então eu penso mais ou menos dessa maneira. Nós vamos ter que buscar pela necessidade, né? A necessidade conscientiza, através da necessidade de conscientizar as pessoas de que nós precisamos de um planeta mais sustentável, de uma vida com uma outra qualidade, né? Onde os princípios da solidariedade, da igualdade, né? Da justiça social seja mais respeitada, e que os valores éticos estejam na frente dos valores, vamos dizer assim, materiais. Né? Tudo isso eu penso que a humanidade vai ter que repensar, alguns por consciência, outros por necessidade, e outros vão ter que aceitar a força, que são os que têm, né? Os que vão ter que dividir.
Muito bem, caros ouvintes do programa Ambiente ao Meio, foi com uma grande satisfação, né, que debatemos assim, temas tão delicados e que o professor Luiz Carlos Pinheiro Machado Filho, que é docente da Universidade Federal de Santa Catarina, compartilhou com a gente sua visão de mundo, né, e que é a mesma nossa, que precisa mudar. Sem mudança de paradigma, não há muita saída, porque muitas pandemias deverão voltar, infelizmente. Então, professor, agradecer muito, né, os trabalhos técnicos também do Gabriel Soares, o apoio da produção da Suiani Azenha, e fique aí para seu comentário final, agradecemos muito.
Tá bom, muito obrigado. Meu comentário final é dizer que é uma satisfação participar do seu programa, que é de grande importância esse tipo de debate, não é? E eu valorizo demais universidades como a USP, que é a nossa melhor universidade, quando põe um projeto de rádio ou de televisão, não é? Que não tem maiores interesses, servindo à comunidade e ao progresso da nossa sociedade. Obrigado.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.